professor Jaime Giolo, que é o diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul, para nos falar como é que foi o ano que se projeta para 2026. Professor Jaime Giolo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia. É uma honra estar mais uma vez aqui contigo, Luiz Carlos, para conversarmos com os teus ouvintes.
A gente falava aqui, antes de falarmos sobre a instituição, professor, nós somos da região, o senhor é de Vila Maria, eu sou de Soledade. Então, a nossa região está toda ela diretamente ligada, Passo Fundo também, no setor de educação. A nossa região vai se expandindo e muito também se deve aqui ao setor de educação em Passo Fundo.
Sim, sem dúvida. Passo Fundo sempre foi uma figura estruturante da região por conta de determinadas coisas, né? O comércio, sem dúvida, teve períodos de altos e baixos na indústria, mas a questão da saúde e da educação sempre foi uma constante, né?
Sim.
Sempre uma constante. E eu me sinto bem à vontade nesse terreno. Já completei 40 anos de magistério superior. Trabalhei 24 anos na UPF, depois fui para a Universidade Federal da Fronteira Sul. E também interajo razoavelmente bastante com a educação básica. A educação básica teve uma expansão no Brasil extraordinária, né? Nós chegamos em 50 anos, passamos de 7 milhões de estudantes em 1960 para 58 milhões em 2010, por exemplo. Né? Depois dali começou a cair um pouco a educação básica, porque as famílias diminuíram o número de filhos e assim por diante. Mas nós tivemos, naqueles 50 anos, a entrada de 1 milhão de estudantes por ano no sistema escolar.
Também a gente foi mudando a nossa própria realidade. Tínhamos uma população também essencialmente rural, né? Muitas pessoas vieram para o perímetro urbano e alguns que vieram também para estudar e levaram depois para o interior os seus conhecimentos.
Ah, sem dúvida. Você pode ir em qualquer cidade, em qualquer distrito. Você vai encontrar lá um engenheiro, vai encontrar um contador, vai encontrar um advogado, vai encontrar dentista. E quase todos eles formados em Passo Fundo, né? Da nossa região aqui. E você vai encontrar gente formada aqui também em outros lugares do centro-oeste brasileiro. Eu tive muito contato com Mato Grosso, por exemplo. E você vai encontrar muitos gaúchos por lá que se formaram aqui, abriram escritórios e estão trabalhando, são professores.
Sim.
Em muitos lugares.
Com o seu conhecimento de vida, com a sua atuação como professor, mais de 40 anos nessa caminhada, a importância do curso superior na formação, quem está nos ouvindo agora, será que eu vou buscar também uma formação superior? A importância que sempre teve e que tem esta busca por uma formação superior, professor Jaime Giolo?
Sim, a formação superior ela tem duas coisas que são extraordinárias, né? A primeira, que a educação superior veio sendo acompanhada da regularização das profissões no mundo. E é a porta para a entrada das profissões. Né? Nem todas, evidentemente, tem muita gente que não precisa fazer educação superior para atuar em determinados setores, por exemplo, na construção civil e assim por diante. Mas a maioria das profissões de maior destaque, elas exigem o diploma de educação superior. Ela aporta, ela é a formação profissional. E isso é muito importante, né, que seja feito, porque o acúmulo de conhecimentos e de habilidades que foram feitas durante os últimos anos, últimos 200 anos, mas a cada ano sempre mais intenso isso, né? Exige muito estudo, existe muita experiência, muita prática e assim por diante. Então, eu sei que é duro, a juventude cansa também de ficar tantos anos na escola, né?
É verdade. E algo que o senhor me mostrou lá na instituição, na Universidade Federal da Fronteira Sul, a dedicação daqueles estudantes ali, né? Olha, você foca naqueles anos de estudo ali, você tem que se dedicar, você sai da instituição, vai para casa, tem que estudar, tem que continuar buscando conhecimento. Mas aquela dedicação ali que você concentra em sua vida vai fazer a diferença lá à frente. Vai ter, um momento lá na frente para diversão, para poder usufruir, para poder viajar. Mas você tem que focar naquele momento. Se você não focar nos estudos naquele período, aproveitar ao máximo, você não vai fazer a diferença lá na frente.
Ah, sim, é verdade. Seria lastimável você passar o tempo da educação superior, por exemplo, e não tirar o máximo que você puder tirar em torno daquela profissão, né? Porque senão depois você vai ficar um profissional desqualificado no mercado. E as pessoas vão reconhecer rapidamente quem é bom. Quem é o bom médico, quem é o bom advogado, quem é o bom contador e assim por diante. E embora seja um período duro, você testemunhou lá, né, Luiz Carlos? São 6 anos do curso de medicina intensivo. Os alunos chegam no final do ano se arrastando, assim como os professores também. Mas eu digo para eles que, com toda certeza, eles vão achar que esta fase da sua vida foi uma fase importantíssima, né? Importantíssima sob todos os pontos de vista. Eles criam também conexões pessoais, além das profissionais, entende? Que é um momento estratégico, um momento em que a juventude está saindo da adolescência, entrando para o mundo adulto, para o mundo das profissões, para o mundo social. E esta fase é importante. Agora, nada tira a importância do estudo, viu? Precisa muita dedicação, muito estudo. Eu fico feliz porque em muitos lugares onde eu vou, sobretudo nos municípios, quando vou falar com prefeitos, secretários da saúde e assim por diante, e eles fazem elogios aos nossos estudantes.
Isso, né? É muito bom, né?
Muitos deles, inclusive, já estão trabalhando com
o médico. Eu acho que a grande realização do professor é saber que o seu aluno é elogiado no mercado hoje.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. É. E também referências não só em relação à capacidade técnica e científica dos alunos, mas também em relação do trato social que os profissionais têm. Porque essa também é uma dimensão da formação importante, né?
Sim.
Você se tornar uma pessoa acessível, sensível, sensata, comunicativa. Isso faz diferença também no exercício das profissões e na construção dos grupos sociais os mais diversos. Né?
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News, neste dia 31 de dezembro, o professor Jaime Jolo, que é o diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. E a Universidade Federal da Fronteira Sul aqui em Passo Fundo, ela começou... Eu recordo aquele ponto de partida lá no seminário e hoje tem a estrutura que vai crescendo cada vez mais com investimentos também no setor de saúde. Como é que o senhor resume até aqui a trajetória da instituição e esse momento ao final de 2025?
Ah, sim. Este ano foi particularmente importante, mas a trajetória toda deste campus foi muito, muito boa, assim. Foi humilde, evidentemente. Nós começamos com um curso de medicina. Tivemos um apoio importante nos primeiros anos do Ministério da Educação, que nos deu o suporte em termos de dinheiro para construções e equipamentos e assim por diante. E também as pessoas, códigos de vagas para contratação de professores e técnicos e assim por diante. Mas a trajetória do campus em Passo Fundo, ela foi uma obra coletiva. Eu sempre lembro da conexão que foi feita entre as estruturas de administração, não só de Passo Fundo, mas da região, municípios que se engajaram, seus prefeitos, seus secretários de saúde. E aqui as instituições de saúde, de maneira especial, Hospital São Vicente e Hospital de Clínica, são parceiros de grandíssima importância, de grandíssima monta, né? Porque a formação profissional não se faz só na sala de aula, se faz no ambiente das profissões, sobretudo a medicina, né? a saúde precisa estar dentro das unidades básicas de saúde, dos hospitais.
O campo de trabalho é muito bom, né? Sempre abre uma nova oportunidade. Eles estão precisando sempre de novos profissionais, os municípios aí, oportunidades surgem a cada dia.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente contribui também. Veja, quando nós abrimos residência médica em Carazinho, hospital, que era hospital de caridade, hoje hospital de clínicas de Carazinho, ele se projetou porque começou a ter ali profissionais médicos fazendo a sua residência e atuando no serviço de saúde.
Sim.
A mesma coisa quando acordamos aqui com a Janesca no hospital de Olhos para ter uma residência, deu um outro, né? E assim vai, a nossa presença de estudantes nas unidades básicas de saúde, em todos os lugares, ela desafia o sistema de saúde, ela melhora o atendimento e assim por diante. Isso tudo ajuda, né? E os nossos alunos têm o benefício de todas esse tipo de experiências, né? Este ano, particularmente, nós começamos com também o curso de enfermagem.
Foi um passo importante na instituição, né?
Foi um passo importante porque o objetivo que nós sempre tivemos é de formar, de estabelecer em Passo Fundo um bom centro de formação em saúde, né? Bom centro de formação em saúde. De maneira que ficamos bastante tempo cuidando da medicina e as coisas que envolviam a medicina, incorporamos as residências médicas da cidade, tudo integrado com os hospitais parceiros, criamos dentro do campus 68 salas ambulatoriais que atendem, hoje acredito que em torno de 400 pessoas por dia, de toda a região que vem ali e são para as médias e altas complexidades, né? São as especialidades, então os alunos nossos têm grande presença ali.
Lembrando que a instituição funciona, então, Provite, que está ligando o rádio agora na região também, a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela funciona ali junto ao antigo quartel do Exército, para situar o nosso ouvinte da região que está nos ouvindo agora, né?
É isso aí. Isso aí, às vezes as pessoas ouvem falar do Instituto Federal e da Universidade Federal, às vezes confundem as duas coisas. São dois tipos de instituições que, felizmente, Passo Fundo tem, né? O Instituto Federal, que está localizado ali na saída para a Lagoa Vermelha, né? Naquele trevo, que faz um excelente trabalho. Os institutos federais são muito legais, porque eles trabalham pelo menos com 50% das vagas no ensino médio. Esses alunos, muitos deles, entram na educação superior com relativa facilidade. Nós tivemos aqui, no nosso curso de medicina, o maior número, contando assim pelo tipo de instituição que coloca aluno na curso de medicina, o maior número foi dado pelos institutos federais, né? Muito importante. Mas a Universidade Federal é um campus que temos em Passo Fundo ligado à Universidade Federal da Fronteira Sul, cuja sede é Chapecó. A Universidade Federal surgiu em 2010.
Certo.
1910 seria ontem, teria cento e tantos anos. Mas não, 2010, com 5 campi. Aqui no Rio Grande do Sul era Erechim e Cerro Largo. Ainda estão ali os nossos dois campi tocando uma série de cursos, né? E a sede em Chapecó, em Santa Catarina, e mais dois campi no Paraná, em Laranjeira do Sul e Realeza. Em 2012 é que nós entramos no movimento de criar um campus em Passo Fundo por conta de um plano de expansão das escolas médicas federais, né? Aí que nós entramos e aí veio para cá. Começamos em 2013 lá no seminário.
Hoje a instituição, a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela tem quantos professores? Um pouquinho da estrutura hoje, professor.
Uhum. Nós temos em torno de 80 professores, né? 75 para a medicina.
Tá.
Já incorporamos ali uma parte de professores também da enfermagem. Nós temos 33 servidores técnicos. Em torno de 20 servidores terceirizados, que têm uma série de funções dentro das instituições públicas, para as quais não tem mais cargo público, Não se faz mais concurso. Então, o que que faz? Contrata uma empresa que te fornece trabalhadores, por exemplo, na jardinagem, na segurança, na limpeza e tal. Soma-se o maior nosso maior grupo, como deveria ser, são os estudantes. Nós temos 372 alunos da graduação em medicina. Temos 30, não temos bem 30, mas abrimos 30 vagas da enfermagem. Não temos 30 porque alguns alunos trancaram. Tem essa possibilidade, o aluno começa, aí vê que ele não dá conta naquele semestre ou naquele ano, tranca, mas segura a vaga para voltar a qualquer hora, né? Nós temos 300, passa um pouco dos 300 alunos das residências médicas. Esses são médicos formados. São médicos formados que vão nos programas de residência fazer a especialidade, né? É aí que eles vão se tornar os especialistas e assim por diante. Então, isso tudo junto com os hospitais. Com os hospitais e também as unidades básicas de saúde. Nós temos 5 locais em Passo Fundo que formamos médicos da família e comunidade. Residência de família e comunidade. Uma em Pontão, estamos abrindo agora em Marau. E o ano que vem, provavelmente, também em Carazinho. Né? Médicos de família e comunidade.
8h41. Calendário para 2026, professor Jaime Jolo. Quando vão recomeçar as atividades? O que se projeta para o ano que vem?
Sim, nós começaremos dia 2 ou 3 de março, naquela segunda-feira do início de março, as nossas atividades. Isso para a graduação, porque a residência já volta agora no final de janeiro. Dia 20 de janeiro, os residentes e o internato. Aliás, os residentes continuam direto, na verdade, né? Tem muito pouco intervalo.
2 de março, segunda-feira.
2 de março. Dia 12 de março voltamos. E nós temos que dar sequência àquilo que encaminhamos, né? Por exemplo, nós abrimos neste ano, foi um ano importante, como eu disse, também um mestrado e doutorado em ciências cirúrgicas com a Universidade Federal de São Paulo, a famosíssima Escola Paulista de Medicina. Nós abrimos vagas do curso dele aqui. Então, nós temos 22 médicos da cidade e região fazendo mestrado, a maioria, e uma parte fazendo doutorado em ciência cirúrgica na Escola Paulista de Medicina por meio da nossa instituição. As aulas acontecem aqui, numa sala especial que nós criamos, com videoconferência e assim por diante. Mas nós fomos atrás e conseguimos a outra parte do terreno do antigo quartel, que faltava. São 2 hectares. Nós vamos incorporar, portanto, nós incorporamos isso já, né? Nós vamos fazer um plano agora para isso. O professor Júlio Stobbe, que seguidamente está aqui.
Sim, né? Está a segunda-feira às 9 horas da manhã.
Na Rádio Planalto. Ele está coordenando um trabalho junto com especialistas do campus, de outros campos da nossa universidade e também parceiros da cidade, né, e da região, e estamos montando mais 7 cursos. 7 cursos, todos da saúde, para apresentarmos agora ainda. A minha meta é entregar isso nas mãos do ministro da Educação em fevereiro. Um projeto mais detalhado, porque o pré-projeto já encaminhamos. Já está com o ministro da Educação, porque isso vai precisar de um baita investimento.
Sim.
Para dar sequência a esta ideia de um grande centro de formação em saúde. Então, essa é o principal eixo onde nós vamos trabalhar este ano.
Então, resumidamente, se 2025 foi marcado pela enfermagem, 2026 promete muito mais.
Muito mais. Não na abertura já de cursos, porque...
Toda uma caminhada.
É, tem uma caminhada. A gente tem que negociar em Brasília, depois tem que... ter o dinheiro liberado, começar a construir, porque a gente precisa ampliar o espaço, né?
Sim, sim.
Todo espaço está absolutamente ocupado ali, né?
Verdade. É. Professor Jaime Giolo, é sempre uma alegria recebê-lo aqui em nossa programação. Agradecer ao senhor pela visita neste último dia do ano aqui. Desejar para o senhor, para a sua família, um feliz 2026. A gente vai acompanhar também as demais atividades. Quando tiver as novidades sobre os cursos, novidades que vêm de Brasília, estaremos aqui para conversar. Vamos estar divulgando aqui para a nossa comunidade. Desejar sucesso para o senhor, para todos os docentes, todos os professores também, os estudantes, tanto aqueles na graduação, no ponto de partida até a residência médica, todos que estão lá na frente já com a formação, agora já entrando na atuação na comunidade. Vamos deixar o microfone aqui da Rádio Planalto News, do Grupo Planalto de Comunicação, à disposição para uma mensagem aqui neste final de ano, para o ano que se aproxima.
Ah, isso aí. Então, em primeiro lugar, Luiz Carlos Carvalho, quero te agradecer muitíssimo a você e a Rádio Planalto que nos acompanha. Sabemos que temos as portas abertas aqui e as nossas portas lá também, evidentemente, estão abertas para essa troca de experiências, troca de informações que é importante. E para seus ouvintes, eu queria dizer, desejar a eles um excelente 2026. Nós todos estamos cheio de planos e sabemos do desafio, da dificuldade que é ir melhorando a nossa vida, nossos projetos, nossas famílias e assim por diante. Mas isso se faz colocando um tijolo de cada vez, né? Não tem como ser diferente. Então, gostaria de desejar a todos um excelente ano, que esses tijolos sejam colocados assim, com muita boa vontade, com disposição, com decisão firme de fazer as coisas, que elas vão acontecendo aos poucos. Né?
Sem dúvida. Com muita fé, com muito amor e que seja um ano marcante. E a gente sempre fala aqui com paixão por esse tema tão especial que é a educação. Professor, sucesso.
Muito bem. Obrigado mais uma vez.